partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo. Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de estar
formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 17 de junho de 2023, às 14h08, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Hoje temos convidado ilustre, né, seu Jaime Bruning, vai fazer parte do programa, vai fazer o comentário também sobre uma mensagem e mais alguns comentários para os nossos, vocês e nossos queridos e amados irmãos ouvintes, através da internet e quem porventura estiver aqui presente. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, Jaime Bruning.
Boa tarde os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho. Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação.
Hoje, então, como vocês estão vendo, né, o Alex não está presente. O Alex vai visitar a família dele em Joinville, talvez hoje ou amanhã, mas não se faz presente no programa. E, então, no lugar do Alex entrou o seu Jaime Bruning. Quer dar as boas-vindas, seu Jaime? Se pronunciar?
Sim, a gente se alegra em estar aqui. De tempos em tempos, a gente dá uma passada para cá, para essa comunidade santa, abençoada, para essa igreja da obediência de Deus Pai. E a gente se sente muito alegre aqui, sente muita paz, porque aqui mora Deus, aqui mora a Santíssima Trindade, aqui moram os anjos e os santos, aqui mora a Santíssima Virgem Maria. A gente percebe isso. Desde a primeira vez, em 1914, que eu vim para cá, a gente percebe ao entrar nesse santuário que é algo extraordinário. Aqui a gente sente Deus, sacrário bem no centro, como Deus recomenda, como Jesus recomenda. Ele é o centro de nossa vida e também tem que estar aí no centro da igreja, junto ao altar. Então, eu apresento as boas-vindas a todos os que estão nos vendo e ouvindo, e que participe desse programa com muita simplicidade, com muita fé, porque quem dirige, na verdade, esse programa é Deus. Ele está no comando de tudo. Nós somos seus servos, querendo servir, querendo ajudar apenas.
Obrigado, seu Jaime. Seja bem-vindo. Ana?
Aniversariantes da semana, hoje, Marília de Barracão, Bahia. Amanhã, dia 18, Afonso de Brusque e Benedita da Alemanha. Dia 19, o Mar Mafra de Brusque, meu compadre. Dia 22, Aline de Pós Iguaçu, Ilânia Barro, São Miguel do Oeste e Emília Arman Schuppel, de Rio Negro. Dia 23, a nossa mãe Ladi, Diecla da Paraguai, Cacilda Consagrada, Miriam Isabela Jacob aqui de Taquaras, Augusto de Minas Gerais. Dia 24, Edileuda Contente de Manaus. Primeiro e-mail aqui de Clecida Erechim. Boa tarde, salve Maria, peço a bênção do profeta Pedro II. Ofereço todo o programa para os aniversariantes e para toda a família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Agradeço, seu Eugênio, pela acolhida nesses dias que estava lá. e agradecer à família Conceição pela santa imagem do profeta Pedro II, um tesouro na minha vida e bênção na minha casa. Deus abençoe a todos. Abraço de Cleci, de Erechim. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade e Maria Santíssima. Parabéns pelo lindo programa, que Deus abençoe a todos. Dedico todas as músicas do programa para toda a família Conceição e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. Também para o Eugênio e os de sua casa. Rezemos uns pelos outros para ficarmos firmes até o fim. Um abraço aqui da Alemanha, do nosso grupinho, Maria Alzira e Antônio. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e o glorioso São José. Toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa e Profeta Pedro II e todos os padres conservadores. Pedimos a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para todos nós. Antes de oferecer o programa, quero falar de um sinal no céu que vimos sexta-feira passada. O arco da aliança do lado que o sol entra. Foi na parte de cedo antes, das 7 da manhã. Ofereço o programa com todas as lindas canções do céu para todos, aniversariantes do mês e para toda a família Conceição e para todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus do Brasil e do mundo inteiro e para todos os meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. João Carlos Graciano, de Joinville. O trabalho de vocês é muito lindo. É a esperança para um mundo melhor. Obrigado, João Carlos Graciano. Aqui a minha nora Mariel mandou para a mãe dela. Desejamos um feliz e abençoado aniversário para a vovó Ilânia. Deus abençoe infinitamente. Te amamos muito. Com amor, Mariel e família. Os netinhos mandam muitos beijinhos para sua avó. O Fausto mandou também: oi, Ana, manda um alô para o Silvino e a Liliane, que estão morando num lugar muito, muito bonito. Acordam cedo, todo dia, para rezar junto o Santo Terço. Quem mandou foi o Fausto. E agora é a música?
Divagar, divagar.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 19 minutos. A primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
A mensagem combina de hoje, pelo que foi dito da riqueza que a pessoa possui, e ali está o coração. Cruzado que a gente não sabia, mas aqui ele já está dando uma dica mais ou menos. Agora só resta fazer uma limpeza. 17 de junho de 2016. Vós podeis dizer, por este dia tudo pode mudar, mas não podeis dizer se o que virá por aí será coisa boa ou má. Mas eu posso dizer, bom só para os filhos da luz, que nunca vieram, que nunca viram, aliás, outra semelhança igual a esta que está para acontecer. De tão belo que virá um novo dia, para que todos possam viver eternamente junto com seu Criador, que sou eu, e minha Santa Mãe e José. Nesta hora, os anjos já estão preparando o maior banquete para dar a todos que vêm à minha direção. E aquele que nada fizeram por mim, para esse só o que resta para cada um é um banquete só de tormentos para pagar pelo mal que vem me fazendo. Todos os sofrimentos que eu passei na cruz, para mim quase foi nada, mas para este que lá está, o dele será para toda a eternidade, levando junto grandes e pequenos, que vem dando prioridade a ele. E tu, meu filho, Papa Pedro II, irás receber o teu galardão pelo belo serviço que vens prestando a mim. Os que vêm te ouvindo sem te julgar, nada mais têm a me pagar. Agora serei eu que virei pagar todos que vêm por este caminho. No meu paraíso onde estou, toda a corte celestial vem dando glória a mim por ver que tudo será eterno para todos, sem mais a presença do meu inimigo aqui. Esta demanda que vem acontecendo até agora, os seus dias já estão sendo contados daqui para frente. Ele já sabe para onde vai. Em seus esclarecimentos, faz de tudo para que os filhos da perdição acreditem nele. Suas vestes pouca coisa dizem, só para cumprir o que foi escrito, por fora é como lã de carneiro, mas por dentro é um lobo que vai devorando tudo pela frente. Este descontrole, como aqui no Brasil, já faz parte que ele vem preparando. Matar de fome os mais pobres para deixar sem nada. E as autoridades eclesiásticas nada dizem em suas homilias, com medo de perder o seu cargo. Mas como tinha que acontecer tudo isso, agora só resta fazer uma limpeza. Esta farei eu, vosso Criador, que já estou fazendo. Chega de ver meus filhos morrendo de fome e frio, sem ter um agasalho para se cobrir. A piedade ainda existe, mas só nos corações dos filhos da luz. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e Papa Pedro II. É interessante isso aí, né? Que ali foi falado para as pessoas. Que onde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Essas pessoas eu não lembro da hora, do momento, porque é uma parte mais doída de todas as doenças. Não chega como ser a fome. Eu estava há muitos anos, a cidade que não sei se é Chapecó ou Xaxim. E lá nós fomos muito bem atendidos. Era um hotel muito, sim, de boas comidas, de tudo do melhor. E geralmente, quando eu fui receber a mensagem, eu vi a cena, que coisa triste, terrível. Eu chorei o tempo todinho. Aquelas pessoas morrendo com o estômago assim, que não podia entrar nem a saliva. Se torcia, é a dor mais triste que tem. O estômago secando, porque não tem mais nada para comer. Olha, gente, foi uma cena que eu não aguentei, eu só chorava. De ver aquilo, que aquelas pessoas tudo morrendo de fome, de frio talvez também. Mas é que a comida é tão pouca que o estômago vai ficando pequeno, vai indo até que chega a colar. Quando ele cola, aí está na hora da morte. Aí é que é o desespero. Não tem doença que se compara. Então, aqui Jesus já está falando, aqui Deus nosso Pai, né? Todos esses que estão fazendo a pobreza passar fome, porque roubaram, até dizer assim, agora todo mundo está farto. E ainda tiveram coragem de pedir aumento numa hora dessa de mais necessidade. Então, não tem, isso é o fim, gente. Isso é o fim. Porque é bem claro ele diz: vós podeis dizer, por estes dias tudo pode mudar, mas não podeis dizer se o que virá por aí será coisa boa ou má. Mas eu posso dizer, bom só para os filhos da luz. Aí que está. Hoje o dia vai ser lindo, mas amanhã chove. Eles podem dizer isso. Mas o que vai vir pela frente é um segredo de Deus. E nós temos vendo que na realidade está chegando a hora. Aqui dentro da casa de Deus é assim, ó. Do meu modo de ver, entrou da porta para lá, para cá, deve desligar o telefone. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça. Quando está na missa, vocês têm que dar toda atenção ao padre, à missa. Numa hora dessa, se você está ligando com o telefone dentro da igreja, se é o fim, essa pessoa não vai para outra vida. Não vai. Por quê? Porque aqui é casa de Deus. Aqui nós temos que deixar tudo para fora, tudo. E prestar atenção nas santas palavras, que é o momento de preparação para receber Jesus. É assim que está acontecendo no mundo inteiro. É assim. Nas grandes igrejas do Brasil, fora do Brasil. Aquela hora é o comércio, aquela hora é tudo quase com o telefone na mão. O que é que estão esperando uma pessoa dessa? A gente deve reconhecer que a casa de Deus é silêncio. É preferível deixar o telefone lá na rua, desligado lá. Porque para não tirar a atenção de ninguém, e nem mesmo da própria pessoa, nós devemos fazer isso, porque, como dizer, vós podeis dizer, por esses dias tudo pode mudar. Mas não podeis dizer o que vai vir por aí, será coisa boa ou má. Boa para nós, graças a bom Deus, que eu estou todo dia antes de deitar, que Deus abençoe todos que vêm nos acompanhando para proteger. Porque não é brincadeira, não. A cólera de Deus, não vão pensar que é igual assim uma trovada, uma tempestade. Não é não, gente. Tem que estar preparado. E se eu falo, se eu digo, é porque ele permite. Eu não posso falar nada mais do que aquele que ele não permite. Então, eu estou sendo sincero. Se você quer estar neste caminho, faça tudo para passar por esta porta. Porque nem todos que ainda diz que bate no peito, Senhor, Senhor, serão salvos. Nós temos que estar preparados.
Bom, vocês ouviram agora da boca do profeta, né? Vamos frisar um pouquinho mais essa situação. Tem pessoas que quando a gente chama atenção, ali no púlpito, né? Eu chamo atenção, ou aqui na rádio, vocês estão falando demais. O profeta não era dessa forma. O profeta não falava assim. Ouviram agora? Ele falando? E não foi só essa vez, né? Ele falou várias vezes sobre esse assunto. O celular dentro da igreja. Vamos fazer um questionamento aqui. As pessoas que vêm para a igreja, que moram aqui em Taquaras, para que trazer o telefone para a igreja? Os que vêm de carro, por que que não deixam no carro? Para que entrar dentro da igreja com o celular? É para chamar atenção ou para fazer o papel de ridículo, né? Porque é ridículo já isso aí. Se foi falado tantas vezes, né? Está na mensagem, a gente toca tanto nesse assunto. Mesmo assim, insistem, teimam. Olha a palavra do profeta. E o profeta não fala coisas pela boca fora, né? Fala o que é o correto. Se for nesse momento, mesmo estando dentro da igreja, não vai ter salvação. Aí querem alegar, mas vocês falam demais. Vocês são muito taxativos. Mas façam esse questionamento com vocês mesmos. Para que entrar dentro da igreja com o celular? É para fazer o papel de ridículo. Tá não?
Da Santa Teresa, que também ela olhou para o lado e Jesus mostrou para ela um dia no purgatório, porque ela olhou para o lado na hora da missa. Imagine quem está com o celular na mão e conversando coisas que não tem nada a ver com a igreja. Aquele Enido Gonçalves dos Santos, Vitória do Xingu, boa tarde, salve Maria Santíssima, Santos Papa Pedro II, Padre Rômulo, Padre Tobias. Ofereço todas as músicas do programa para todos que fazem parte dessa comunidade da Palavra Viva de Deus. Para minha filha Leilane, Rosana, Kennedy e Gabriel, tia Conceição, Camila e o grupo de Altamira e todos da casa do Senhor Eugênio. Lenilda Gonçalves dos Santos, de Vitória do Xingu. Agnaldo Meira, de Gatuba, São Paulo. Com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, mais um abençoado programa. E se for possível, o coral cantar a música Escada da Vida. Quero oferecer para minha esposa Maria Odina Meira, que gosta muito, e manda um abraço para o professor Jaime Brunig. Não me canso de agradecer a Deus pelo professor Jaime falar dessa importante obra. Quem mandou foi Agnaldo Meira, de Gatuba, São Paulo. José Hilton, de Guaratã, Mato Grosso, boa tarde, irmãozinhos, salve Maria. Ofereço todo o programa e todas as canções para toda a família Conceição, para os aniversariantes da semana, para o irmão Eugênio e todos consagrados da Palavra Viva de Deus. Ofereço também a todos que acompanham o programa. Ao grande irmão Antônio e família de Cuiabá, obrigado pela acolhida. Agradeço a Deus pelos dias que passei aí no santuário. Obrigada a todos pela acolhida, foi maravilhoso. Peço as bênçãos do nosso querido e amado profeta Pedro II, Padre Romo e Padre Tobias. Um abraço, salve Maria. José Hilton, de Guaratã. Foi ele que ganhou o quadro, né? Nossa Senhora Rosa Mística, né? Benedita Moraes, da Alemanha. Boa tarde, Anne, para todos vocês, família abençoada por Deus. Estou assistindo este belo programa. Ofereço todas as músicas para vocês e todos aniversariantes deste mês. Meu aniversário, a data é no dia 19 de junho. Fico alegre de ver o Senhor Jaime Brunig. Foi através dele, pela internet, que eu encontrei esta bela obra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Benedita Moraes, da Alemanha. Está famoso, ó. Né? Ele é nacional. Tem mais um aqui. A dona Olivia Rodrigues, de Portugal. Boa tarde a todos que estão à escuta desse lindo programa. E para vós, que fazem sempre com muito carinho e amor. E hoje quero também agradecer ao Senhor Jaime, porque foi por ele que descobri a Palavra Viva de Deus. Obrigada a todos. O melhor do mundo para todos vocês. Mil vezes obrigada. Olivia Rodrigues, de Portugal. Mais uma para o seu Jaime. Internacional. Oi, boa tarde, salve Maria. Hoje a minha filha Aline está fazendo aniversário. Eu mando todo o programa para ela. Quem mandou foi a Cecília Cardoso, lá para a Aline, de Matelândia, Paraná. E a música?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 37 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o seu Jaime vai fazer o comentário.
Mensagem do dia 17/6/1996. Sinais estão sendo enviados pelo mundo inteiro. O pai fala: viver é bom, amar é muito mais. Mas quem não pensa assim, longe de Deus estará. Por isso, por tudo e por todos, nós te agradecemos, Senhor. Eu com a minha família que me deste. Quando alguém só faz o que seu mestre manda, a porta do céu nunca se fechará. Aberta estará para sempre, para entrar e sair quantas vezes for necessário. Este é o verdadeiro caminho que leva os filhos prediletos que obedecem às leis do seu Criador. Não julga, não mata, não rouba, não inferniza e está sempre pronto para servir. É uma raridade nesta terra quem faz isto, mas estas pessoas brilham tanto como uma estrela no céu. Não é vista no olhar dos intrusos, mas são vistas por mim. Almas que não decepcionam o seu Salvador, só dão alegria. São verdadeiras pérolas escolhidas para, no fim dos tempos, estarem prontas para receber seu Salvador. Querido filho, o momento que vai se aproximando para o festejo final, os convidados não estão dando muita importância, devido aos seus alfazeres. Alguns, sim, já estão de malas prontas. Quer dizer, orando sem cessar, olhando-me a todo instante, aguardando a minha volta. Mas outros nem sequer buscam-me para dentro de si. Para não serem pegos desprevenidos, seria muito bom para todos não deixarem tudo para a última hora. Será uma surpresa este momento. Mas para não deixar ninguém para trás, estou enviando muitos sinais pelo mundo inteiro. Esses fenômenos que estão aparecendo no céu em forma de luz é a minha aproximação nesta terra pela segunda vez. Os videntes que recebem os sinais de minha mãe é para que os seus corações estejam preparados, limpos, afastados de toda sujeira que está se criando. Quando a trombeta soar no céu pelos meus anjos, ninguém mais será reconhecido pelos seus atos que cometeram. É preciso que seja já, com a máxima urgência, a conversão. Não se pode servir a dois senhores. O caminho que leva os puros de coração não passarão os justiceiros, assassinos, homens e mulheres perdidos em adultérios e falsos pastores. A mão que se levantou contra os meus mandamentos da lei de Deus, que hoje é dirigida por João Paulo II, não terá parte comigo. Os fornicários serão deixados de lado para serem julgados conforme o que fizeram. Leis que o meu próprio inimigo criou para jogar o homem contra mim. As meretrizes que desafiaram o seu Criador, roubando o marido de muitas mães, sem terem culpa de nada, essas pagarão muito mais caro, e junto estará o homem que abandonou a sua primeira mulher. A mesma coisa a mulher que fez isso com seu marido. As criancinhas que vêm a mim a todo instante são abandonadas pelos seus próprios pais. Algumas conseguem sobreviver, outras são assassinadas pelo uso de drogas e venda de seus órgãos. Crimes esses que não terão perdão, para quem matou e desprezou sem ter um lar sequer para ficar. Os gritos dessas criancinhas já chegaram até mim há muito tempo. Por isso, o meu retorno está muito próximo. Tomem cuidado, meus filhos. Não durmam sem pedir a minha bênção. Obrigado, meu filho. Ontem e hoje foram um dia, mas amanhã não sabes. Jesus.
Antes de iniciar o comentário, eu preciso fazer uma pequena retificação. Eu cheguei a conhecer essa obra em 2014, não em 1914, como eu falei distraidamente. Seria, então, um ano antes do profeta nascer, que eu teria vindo aqui. Não sei se muitos perceberam.
O profeta é 35 ainda.
Ah, 35, não é de 15, né? Seria bem antes. Então, foi um lapso. Às vezes escapa-se uma data e é bom corrigir em tempo, né? Bom, algum comentário sobre essa mensagem tão linda, né? Tão forte também. Sinais estão sendo enviados pelo mundo inteiro. Deus é extremamente misericordioso, bondoso. Ele envia os profetas e nesses últimos tempos tantos videntes de Nossa Senhora, principalmente, foram alertados para eles alertarem a humanidade do que está acontecendo, do que está por vir, que a humanidade não irá continuar longe do jeito que está indo. E sinais por toda parte, realmente, né? Essas mensagens divinas, o próprio profeta Pedro II escreveu um livro de 4.708 mensagens, sendo um semi-analfabeto, mas estava nas mãos de Deus. E por isso escreveu o que Deus lhe passava. Ele não precisava cultura humana para isso. Jesus também nunca teve um dia de aula, mas sabia tudo, que ele é Deus. Então ele passa essa sabedoria para quem ele quer. Vocês vejam a situação do mundo atual. Numa das mensagens diz assim, que a Europa, os países europeus, desprezaram a Deus, não querem mais saber de Deus. Um dos países que eu lembro, a Alemanha, chegou a modificar a Constituição, onde falava de Deus, eles tiraram a palavra Deus. Eles alegaram o seguinte: nós não precisamos dele. E na mesma mensagem diz, e os Estados Unidos perderam o que há de mais precioso, a luz de Deus. E olha como estão em decadência. A Europa toda está caminhando para a ruína total. Só quem não quer ver, não quer acompanhar os fatos. Porque Deus já tinha alertado muitas vezes, está na Bíblia, sem mim nada podeis fazer. Desprezaram a Deus, ofenderam a Deus, ridicularizaram a Deus. Como aqui no Brasil, olha como ridicularizaram a Jesus e Maria em muitos carnavais. Vocês acham que isso fica impune? Que isso é uma brincadeira? Que nada vai acontecer? As consequências estão aí. Vocês estão vendo que nós estamos sofrendo nesse país uma inversão total de valores, uma verdadeira perseguição a Deus e aos seus seguidores. Por quê? Querer lutar contra Deus é uma burrice que existe num ser humano. Nós somos só criaturas simples, pequenas, mortais. Como vai uma criatura querer desafiar o Criador e querer saber mais do que o Criador? Fazer leis mais importantes do que as leis divinas. Então nós estamos sofrendo as consequências. E a colheita amarga que o país está sofrendo, uma decepção total do que se esperava acontecer, houve uma inversão completa nas expectativas da população. E muitos entraram em desespero, uma angústia total. Mas Deus já tinha alertado, já no Antigo Testamento, maldito o homem que confia em outro homem. Maldito, ele disse. Então, não é para confiar em ninguém mesmo, confiar totalmente, não. Porque só tem alguém que é completamente fiel, que nunca engana, que nunca mente, é Deus. Deus é fiel. Se vê muito essa frase escrita em automóveis, até em caminhões, né? Então, perante essa frase, a gente deveria perguntar, e você é também? Se Deus é fiel, você também é? você observa todos os seus mandamentos, você é serviçal, você é humilde, você obedece a Deus do fundo do seu coração, ou você obedece a si mesmo, às autoridades do mundo? Deus elogia muito os que seguem os seus mandamentos, os que são humildes e fiéis, os que vivem para servir. E o profeta Pedro II é um homem de Deus, sempre foi um homem de Deus. Ele fez o que Deus pediu, não o que ele gostaria, o que ele queria. E ele foi tremendamente perseguido. Por que que foi tão perseguido? Porque só falava a verdade. E a verdade incomoda muito aqueles que não estão com ela. Incomoda. A verdade incomoda muito. As pessoas vêm armadas contra Deus, contra essas mensagens. Eu vi hoje, agora há pouco, pessoas dizendo que agradeciam a mim por ter feito conhecer o profeta Pedro II, diverso até da Europa, né, da Alemanha. Tem um também de Portugal que se converteu porque a gente falou de Deus para ele. Ele seguia a mim no YouTube e daqui foi mandado um livro lá para Portugal. Ele se converteu. Depois, pouco tempo depois, ele faleceu. Isso para mim não é orgulho. Isso é alegria, ter ajudado tanta gente a voltar para o caminho de Deus. Lá perto da cidade onde eu moro, um casal espírita, eu falei do profeta para eles também, dessas mensagens, mostrei o livro. Eles se interessaram e vieram aqui. O profeta estava vivo ainda. E o profeta falou com eles, deu uma bênção para eles. Eles mudaram totalmente. Eles perceberam imediatamente que eles estavam no caminho da perdição. Eles não estavam seguindo o caminho de Deus, o caminho da salvação. No entanto, aqueles que teriam mais facilidade de seguir e obedecer a Deus e fazer outros seguir o mesmo caminho, são os que mais são rebeldes. Eu lembro de um padre lá no Tocantins, que eu tenho costume, eu viajo, ele falava muito do profeta, continuo falando, compro livrinhos, distribuo de graça, já divulguei mais de 30 livros grandes desses, hoje mesmo já estou levando outro, vou passando adiante, porque sinto uma obrigação nisso. Então um padre que eu não conhecia, fui visitar numa paróquia, estava ele com mais algumas pessoas, e eu mostrei o livrão para ele. Falei do profeta, foi só começar a falar, ele olhou para mim e disse, papel aceita tudo, meu amigo. Aí olhei para ele e disse, padre, que tristeza, o senhor não acreditar na Bíblia. Como que não acredito na Bíblia? Padre, o senhor acabou de dizer que papel aceita tudo, a Bíblia é papel também. Para quem não tem fé, é um simples papel. Ele ficou calado um tempo, ele perdeu o rebolado. Tem que esfregar no nariz dessas pessoas a verdade. E a verdade dói, a verdade incomoda. Então, mas nós temos que ter compromisso com Deus e com a verdade. Nada mais. As pessoas que hoje estão tão angustiadas, tão sofridas com o que está acontecendo no nosso país, com o mundo, elas têm medo da verdade. O profeta era compromissado com a verdade completamente. Vejam aqui, eu fiz um apanhadozinho. O que o profeta fez para ser tão perseguido e tal? Ele insistiu no uso constante de vestes decentes, reprovou os trajes indecentes e ridículos atuais. Denunciou e reprovou a existência de boates, motéis, shows, carnaval, corrupção na política, os vícios, as drogas, as mentiras, as falsas ideologias, a ganância pelo dinheiro e pelos bens materiais, a imoralidade e os atentados à vida humana. Ele fez alguma coisa de errado? Ele falou a verdade de Deus, o que Deus transmitia para ele ia transmitindo, porque profeta anuncia e denuncia. Enfim, nada ficou de fora nas suas 4.708 mensagens recebidas no céu. Imagine o tamanho do vespeiro com o qual essas mensagens mexeram. O verdadeiro profeta, ele não tem medo de denunciar o que é preciso ser denunciado, o que Deus manda que seja denunciado, né? João Batista perdeu a vida também por causa da verdade, foi degolado, né? Então o profeta Pedro II foi tremendamente perseguido porque mexeu com interesses poderosos, né? Ganâncias, lucros que poderiam ser perdidos, né? Se as pessoas seguissem o que Jesus recomendou. Então essas mensagens, vocês vejam, estão alertando, o fim está chegando, será uma surpresa. A segunda vinda de Jesus vai ser de repente, já a Bíblia diz isso, né? Quando menos se espera, quando parece que está tudo bem, ele num instante estará de volta ao soar das trombetas dos anjos. E aí acabou o tempo da misericórdia, da graça, aí será o tempo da justiça divina. Muitos negam que Deus faça justiça, que possa castigar. Eu pergunto, o dilúvio foi o quê? Não foi um castigo divino? Sodoma e Gomorra, arrasados pelo fogo, foi o quê? Não foi castigo divino? Justiça divina? O faraó no Mar Vermelho, com todo o seu exército destruído, completamente, o povo de Deus salvo, não foi questão de justiça? Deus é acima de tudo amor, misericórdia, perdão, mas é justiça também. Então, eu creio que um pouquinho eu elucidei essa mensagem. Alerta, estar preparados, sinais estão por toda parte, os sinais da natureza, não preciso nem descrever. É incrível como está tudo aparecendo tão forte no mundo inteiro. É porque Deus está chamando a atenção. Acordem, convertam-se imediatamente. Voltem para mim, senão vocês estão perdidos.
Obrigado, seu Jaime. São 14 horas e 54 minutos. Ana, tem e-mail?
Tenho. Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve os corações santíssimos de Jesus e Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio, toda a sua casa e a todos os nossos amigos. Um abraço do Jaime. Que belas palavras. Paz e bem a todos. Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais. Doutor Sidney Silvio, patrocínio Minas Gerais, boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os ouvintes e aniversariantes da semana, em especial para a nossa matriarca, Dona Ladi, que para nós representa a nossa querida amiga e mãe da obra, a árvore da vida, que trouxe ao mundo os 10 filhos e agora netos e bisnetos que nos alegram com cantos e orações e dão continuidade ao trabalho deixado pelo nosso querido profeta e santo Papa Pedro II. E espero que em breve estaremos todos juntos com o céu inteiro aqui na Terra no banquete final. Abraço especial para o professor Jaime Brunig e esposa. E bendito que vem em nome do Senhor, do Dr. Sidney Silvia e a turma de Minas. Maria Ilha da Inglaterra também manda. Boa tarde, família Santa Conceição. Agradeço pelas belas canções. Fico muito feliz em vê-los no ar novamente. Que surpresa maravilhosa que o senhor Jaime Brunig está participando do programa de hoje. Foi através do doutor, do senhor Jaime Brunig que, graças a Deus, eu estou acompanhando a palavra viva de Deus na Inglaterra. Viu? A minha amiga Eliane, que mora na Holanda, ela que acompanhava ouvindo as palestras dele no YouTube e ficou sabendo do profeta Pedro II e me enviou o link. Na Holanda também, viu? O pessoal está escutando o senhor lá. Tenho lido as mensagens todos os dias e também divulgado. Sinto uma grande felicidade todas as vezes que eu leio as mensagens, mesmo que às vezes seja um pouco forte. Que o divino Jesus abençoe a todos vocês. Maria Ira da Inglaterra. Obrigada, Maria Ira, e todos que estão participando do programa. E agora é a música.
Na escada da vida não pude subir. Por mais que eu quisesse, voltava a cair. Degrau por degrau. Um dia encontrei uma luz a seguir. A
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 59 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário.
Mensagem dia 17 de 6 de 1999, a purificação. A purificação ainda não veio, mas quando chegar o momento, os teus olhos, meu filho, vão brilhar como nunca viste coisa igual. Olharás para o teu corpo e sentirás como uma nuvem suspensa no céu, e nada mais te ferirá. Imortais serão todos assim como sou, e todos os anjos, santos e santas. Estes vivos estão depois que deixaram a terra. Olharás, meu filho, para o universo, e nele encontrarás o meu trono rodeado de anjos e minha santa mãe sempre junta. Então todos aqueles que vierem a passar para outra vida só querão viver unidos como crianças que brincam junto na mesma inocência e sem maldade. Nesta geração não se terá velhos, nem aleijados, cegos, surdos ou mudos. Doença não mais existirá. Morte só para os descrentes e manipuladores. Estes, sim, continuarão recebendo o que merecem numa total escuridão e sofrimento eterno. Meu dia já está chegando. É só terem mais um pouquinho de paciência. Quero que todos os filhos e filhas da luz estejam já transformados para me receberem com seus corpos santos, para poderem tocar em mim. Ninguém virá ao meu encontro com este corpo, pois este não servirá por ter nascido do pecado original. Então se deixará na terra sem precisar saber para onde irá, e logo suas almas receberão um novo corpo incorruptível e iluminado por mim, porque serei a fonte da eternidade. Assim como o sol aquece a terra, eu serei a luz. O fim do mundo, como está escrito, se refere nisto e não em destruí-lo, pois uma reforma passará sem saber como isto acontecerá para os olhos da humanidade. Depois, sim, que tudo for feito, quem for escolhido então abrirá as portas e janelas de sua casa e verá a perfeição de toda a natureza. Será uma pintura como nunca visto foi pelos olhos dos homens. Queridos filhos, sei que serão poucos os que vão passar para outra vida, mas será o suficiente. A minha terra se encherá só de homens puros e mulheres também. Caminharão lado a lado sem terem mais maldade. Abraços continuarão, mas o corpo não terá esta energia que faz pecar como agora. Então dirão todos: somos livres, ninguém poderá mandar mais em nós, só nosso Deus, nosso Criador e Salvador, Jesus.
A purificação ainda não veio, mas quando chegar o momento, os teus olhos, meu filho, vão brilhar como nunca viste coisa igual. Como o Pai sempre falava, Jesus estava falando o nome dele nessas mensagens, mas é para a gente colocar o nosso nome. É para nós que ele está falando também. Quando chegar o momento, os teus olhos, meu filho, vão brilhar como nunca viste coisa igual. Há pessoas que ficam contentes quando ganham presente, quando acertam na loteria, quando se casam, quando ganham filho, quando conhecem uma pessoa que lhe é muito, vão brilhar como nunca viste coisa igual. O que a gente vai ver não tem nada que se compare. Não tem alegria no mundo que se compare. E será para a eternidade. Vale a pena. Tudo, tudo que a gente fizer, sofrer, passar por Deus, vale a pena. Porque o que a gente vai ver quando chegar o momento, como diz essa mensagem, a gente nunca viu nada igual. Na Sagrada Escritura está escrito isso. Nem os olhos viram. Ninguém pode imaginar o que Deus preparou para os seus filhos. Então, todos aqueles que vierem passar para outra vida, só quererão viver unidos como crianças que brincam juntos, na mesma inocência e sem maldade. Eu acredito que muita gente pensa assim. A melhor época da nossa vida foi a infância. A gente não tinha preocupação nenhuma. A gente não tinha maldade, não tinha medo, não tinha desânimo, não sentia raiva de ninguém. Eu acredito que todos tiveram essa chance de saber o que é o outro lado da vida através da infância. A gente não tem maldade quando é criança, não tem inveja, só quer brincar, gosta de todo mundo, não fala mal de ninguém. Todos aqueles que vierem passar para outra vida só quererão viver unidos como crianças que brincam juntos na mesma inocência e sem maldade. Pensa ser inocente eternamente. Jesus fala no final, então todos dirão, somos livres, ninguém poderá mandar mais em nós, só nosso Deus, nosso Criador e Salvador. Essa é a alegria de Deus, saber que vamos voltar para Ele. E essa deveria ser a nossa alegria. Eu acredito que tudo o que acontece na nossa vida, a gente deve meditar, pensar nos outros, e serve de exemplo para muita gente. Essa semana, a mãe, muita gente já sabe que ela quase não fala, ela fica mais com o olho fechado, não conversa, quer ficar mais deitada, sentada. E essa semana, 2 dias... foi diferente aqui em casa. Teve uma noite que ela não dormiu a noite toda. Daí eu escutei de madrugada, ela estava acordada, a Graziella, a Ana Maria estava acordada com ela, cuidando dela. Eu pensei, eu vou dormir. De manhã cedo eu acordo e elas dormem. E foi assim que aconteceu. Eu acordei 6 horas da manhã, ela estava acordada, fiz café, dei banho e ela ficou assim, conversando. Depois ela dormiu, dormiu o dia todo. E hoje de novo, eu acordei 6 horas, ela estava acordada. Quis levantar, tomar café, assistir o terço, rezou com a gente na televisão e conversando com a gente. Pensem bem, de um dia para o outro tudo pode mudar. Ontem ela não falava quase, não abriu o olho e hoje acordou falando, conversando com a gente, querendo caminhar. De repente, tudo pode mudar na nossa vida. Assim vai ser na hora de Deus. Quando a gente menos espera, Ele fala na Sagrada Escritura, quando você menos espera, tudo pode acontecer. Por isso, estejam preparados. Tem pessoas que nem ouvem o programa, porque acham que a gente fala demais, assusta. Não, olha o que Jesus está falando. O fim do mundo, como está escrito, se refere nisto, não destruí-lo. Passará por uma reforma. O que a gente está querendo passar para vocês, falar para vocês, é que estejam preparados. Como o Sr. Jaime falou, o profeta não falou nada demais. Acordem enquanto é tempo. Vocês acham que é certo andar mal vestido? Andar provocando as pessoas? Infelizmente, há pessoas da nossa própria família que andam com saia curta, com roupa degotada. Há pessoas que sabem, conheceram o profeta, conheceram o avô e hoje usam bermuda. E acham que a gente fala demais. A gente não está falando demais. A gente está apenas continuando a falar o que o profeta falava, que Deus pedia. Estejam preparados, porque de repente tudo pode mudar. Como eu dei exemplo da mãe aqui, um dia está dormindo o dia todo, outro dia acorda falando. Assim vai ser a volta de Jesus, de repente. E muita gente vai dizer, meu Deus, eu não sabia, e é mentira. Muita gente sabe, mas não aceita, porque é teimoso. E o pecado que fez o diabo cair é o pecado do orgulho. Ele não era humilde. E as pessoas que não aceitam o que Deus pede não são humildes. Não adianta dizer, ah, eu não consigo acreditar. Não, você não é que não consegue acreditar. Você não consegue obedecer, ser humilde. Muitos sacerdotes que estão indo pelo caminho errado, não é porque eles não sabem que estão errados, é porque não são humildes e não querem obedecer a Deus. São muito mais estudados do que nós. Têm a vida muito mais fácil do que nós. Porque são sacerdotes, são freiras em convento e não fazem o que Deus pede, o que estamos tentando fazer aqui fora no mundo, que é muito mais difícil do que aí dentro do convento, do seminário. Então não é porque não acreditam, sabe que é verdade. Em todos os lugares a Nossa Senhora está aparecendo e pedindo a mesma coisa, convertam-se. Sabem o que é certo e o que é errado, mas não são humildes. E esse foi o primeiro pecado, orgulho. E vai ser até o último dia, orgulho. Quantos sacerdotes já passaram por essa igreja? E o que tem errado aqui? Pedir respeito? Pedir que não entre mal vestido? Pedir que não entre adúlteros ali dentro? Falar a verdade, homossexualismo é pecado. O que nós estamos fazendo de errado aqui na igreja? Pedir que se ajoelhe e tome comunhão na boca? Que o Santíssimo seja respeitado, que dobre o seu joelho na frente do Santíssimo, que esteja no centro? O que estamos pedindo demais aqui? Não, não estamos pedindo nada demais. Vocês são orgulhosos, vocês não são humildes. Há pessoas que saíram aqui da igreja por quê? Por causa da água benta? Porque um neto fez errado? Porque o profeta morreu? Que fé é essa? Que orgulho é esse? Querem saber mais do que Deus? Quem corre da água benta? Quem pode obrigar o outro a obedecer? Quem manda na vida? Não é Deus? O profeta foi para o céu porque chegou a hora dele. Porque ele fez tudo o que Deus pediu e agora ele merecia descansar. E nós somos filhos, temos que trabalhar. Tem neto que não obedece? Ninguém manda na vida de ninguém. Cada um vai pagar pelo que faz. Não é falta de aviso. E muito menos de amor. Só um dia eu discuti com uma sobrinha minha. Mas quando vem aqui eu trato muito bem. A gente não pode obrigar as pessoas. Não maltratamos ninguém. Mas não podemos aceitar o erro. E a água benta? Cada desculpa esfarrapada. A gente sabe que não é por causa da água benta. Não é por causa dos netos. E muito menos porque o profeta foi para o céu. É porque você não é humilde e não se sujeita à vontade de Deus. Se nós fôssemos orgulhosos, seríamos os primeiros a questionar a Deus. Por que, meu Deus? Por que levou meu pai? Não. Ninguém é melhor do que Deus. Ninguém sabe mais do que Ele. Temos apenas que obedecer a Ele. Para merecer isso aqui que Ele está falando. A eternidade. Tem coisa melhor do que isso? Viver eternamente como crianças, inocentes? A gente sabe que a vida é natural. A pessoa vai ficando velhinha, ela vai deixar a terra. E vocês querem ficar aqui? Não é melhor ir lá para o céu, onde está todo mundo jovem, saudável, bonito? Onde não há mais ódio, inveja, rancor? É por isso que nós lutamos. É por isso que estamos aqui. Não para se aparecer, não para ser melhor do que ninguém. Não, é para merecer o céu. O nosso sonho aqui em casa, eu acredito que é de todos, é morar de novo com o Pai. E para merecer isso, temos que obedecer o que Deus pede. E Ele pediu tudo através dele, através do profeta. Para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Quem fizer o que Deus pedir, pediu para ele, vai voltar a morar com o profeta e será eternamente. E quem não fizer, infelizmente, Deus dá liberdade para ti. Você vai escolher o seu caminho. Deus não julga ninguém. A pessoa escolhe o caminho que quer seguir. Todos sabem da verdade. A nossa família foi educada pelo profeta. Muitos nasceram depois que ele morreu. Tem criancinhas aqui que não conheceram ele, mas já estão conhecendo porque a gente mostra e ensina o que ele ensinou. Se tem algum neto, algum da família que está fazendo errado, é porque quer, porque é teimoso, é orgulhoso. Mas se Deus quiser, vai voltar, porque o caminho é um só e nós estamos rezando para isso. A nossa oração é para que a gente não caia e para que eles caíram, voltem, se levantem, porque esse é o único caminho. Certo?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 14 minutos. Quero mandar um abraço também lá para o Eugênio, acho que está viajando, ou já está na casa da mãe dele, né? Para a senhora também, dona Miquelina, se estiver ouvindo o programa, que Deus abençoe e dê muita saúde para a senhora, tá bom? É, mandar um beijo lá para os meus netinhos, que também estão me assistindo, né? O Matheus e a Yasmin, beijo do vô para vocês, tá bom? E puxar um pouquinho aí da conversa da Aline, que estava falando sobre a mãe, né? A mãe, quando está boazinha, a gente quer estar perto dela para falar, porque está tanto tempo sem falar. Então eu fiquei hoje na hora do Santo Terço aqui junto com ela também, conversamos um pouco depois do Santo Terço, né? Eu disse para ela: mãe, aquele senhor que está ali foi o marido da mãe, ó. Aquele ali? Aquele ali, certo? A mãe teve 10 filhos com ele, só com ele? 10 filhos, tudo com ele? Eu disse: mas ele foi um pai bom, mãe. Foi um marido bom também. É, bacaninha. Bacaninha. Agora eu pegar um pouco mais pesado de novo. Vou voltar a ser eu novamente, tá? A Aline está falando aqui dos sobrinhos, né? E tantas pessoas que sabem da verdade e não querem seguir a verdade. Bom, todos vocês sabem que se a Aline disse que discutiu com a sobrinha, acho que quem mais discutiu aqui com a família toda fui eu, né? Eu já arrumei briga com todos eles, quase. Já discuti com quase todos. E não vou deixar de discutir. Me botaram num cargo que eu tenho que falar, então eu tenho que falar. Se voltar a ter um sacerdote aqui novamente na igreja, não pense vocês que vão chegar já no segundo dia e casar, batizado, crisma, não vão fazer. Vou fazer igual as igrejas lá fora, vão ter que ter comprovante de comparecimento, porque é uma vergonha vocês não participarem nem no domingo de um Santo Terço. Então, se vocês estão menosprezando o Santo Terço porque não tem um sacerdote, quando vir, se vir novamente um sacerdote, vocês vão ter que ter presença, comprovante de presença, e aí vai ser a nossa consciência, porque nós estamos aqui todo dia, estamos vendo que vocês não participam de mais nada. Então não venha chorar depois. Vai ser novamente briga da família, porque eu não vou permitir, a não ser que eu não esteja mais no meu cargo. Mas se eu estiver à frente e respondendo pela igreja, vocês não vão casar, não vão batizar seus filhos, não vão fazer primeira comunhão enquanto não estiverem participando no mínimo 6 meses do Santo Terço junto com a gente. Eu acho que está bem claro isso para vocês, né? Não querem participar, não tem problema, mas depois não venha querer fazer os sacramentos, porque vocês não vão fazer, nem que eu tenha que brigar com o padre novamente, nem que o padre tenha que ser retirado da igreja novamente, mas passar por cima da lei que o profeta deixou, vocês não vão. Querem nos tratar como radicais? Trate como vocês quiserem. Vocês são livres para fazer o que quiser, mas nós não somos obrigados a seguir o que vocês querem. Vocês têm que seguir o exemplo nosso. Nós somos os mais velhos. Então, se vocês não querem seguir, não chore depois. Não venha para cá com churumela, com seus pais, que são meus irmãos, e nós vamos brigar novamente. Não vou aceitar, não adianta. Está dado o recado. Participe já, pelo menos no domingo. Tenha as desculpas que estão trabalhando, tudo bem. Mas no domingo vocês têm o dever de participar do Santo Terço. Não querem participar? Não tem problema nenhum. Acho que está bem claro isso para vocês, né? Ana.
O quarto mandamento, né? Guardar domingos e dia de santo, né?
É, porque depois eles vêm com esse papinho, né? E pedem para os pais vir falar com a gente. E eu vou enfrentar meus irmãos novamente e não vai ser aceito. Não adianta.
Eu quero lembrar também, pessoal, que continua a oferta aqui de 10 CDs por R$50. E outra coisa, estão falando assim, ó, mas tem só 9 ali no montinho, né? É porque tem um que é duplo, tá, gente? Não está sendo enganado, não. Tem 9 porque tem um que tem 2. É o da Aline e do pai junto, no mesmo CD. Não, já falaram, mas só veio 9, né? Não, mas é por causa disso, porque tem um que é duplo ali. Também o Eduardo de Brusque fez um grupinho para mim no WhatsApp sobre as rifas de quadros. Quem quiser entrar, pode entrar. Quem quiser sair, pode sair. E não é obrigado a comprar rifa também. Se quiser só ficar lá para olhar os quadros, pode também, né? Eu também não tenho Instagram nem Facebook para não saber da vida dos outros, porque tem gente que tem lá só para ficar olhando a vida dos outros, né? Então, para não tirar a paz de você, não tenha essas coisas em casa, então. Porque, às vezes, tira a paz da gente, né? Então, eu tenho só lá no WhatsApp esse grupinho ali que o Eduardo fez lá de Brusque, tá? Mas não é obrigado a comprar nada. Até ia falar isso porque eu tinha no Instagram uma sobre a igreja e uma sobre a vida minimalista, né? De como arrumar a casa, coisa assim. Eu tirei porque também estava olhando a vida dos outros, né? Então, foi eu fiz para mim essa penitência de não olhar. E uma vez também eu estava rezando e estava questionando a vida de uma pessoa, criticando mentalmente. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E eu senti muito forte. E a palavra diz assim, ó: cuida da tua vida. Então, cada um cuidasse da sua vida, não viveria assim de fofocas, né? Porque antigamente fofoca era só entre os vizinhos. Hoje em dia é mundial. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Aí fica essa crítica nojenta, né? Até eu vou ler aqui no livro que eu li essa semana, ó, do padre São Pedro de Alcântara, que é o padre primeiro do Brasil. Nesse dia do juízo da gente, né? Tanto se eu morrer hoje como no dia do último dia da vida, né? Nesse dia pensarás no juízo final para que, com esta consideração, se despertem em tua alma aqueles dois tão principais afetos que deve ter todo fiel cristão. Convém saber, temor de Deus e aborrecimento do pecado. Andarão assim atônitos e espantados, com os rostos amarelos e desfigurados, antes da morte mortos, e antes do juízo sentenciados, medindo os perigos com seus próprios temores e tão ocupados, cada um com o seu, que se não lembrará do alheio, ainda que seja pai ou filho. Ninguém vai pensar no que outro fez, vou pensar no que eu fiz. Então cada um toma conta da sua vida. Ninguém haverá para ninguém, porque ninguém bastará para si só. Imagine que eu não vou pensar nos meus filhos nessa hora, nem nos meus pais, nem nos meus irmãos, só em mim mesmo. Então começa já não olhar a vida dos outros e ficar criticando. A Helena Pinto Bandeira manda: salve Maria, abençoada tarde para todos que estão na escuta, especialmente para a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa. Agradeço a todos que fazem esse maravilhoso e abençoado programa, pelas palavras que o professor Jaime Brunig proferiu, pelas belas explicações que nos fortalece a cada um de nós. Ofereço as músicas do programa para todos, aniversariantes da semana, especial para o Luiz Roberto. Peço a bênção a Deus Pai, a Virgem Maria Santíssima, São José, ao nosso amado e Santo Papa e Profeta Pedro II, Santos Padres Romo e Tobias. Abraço de Helena, de Pinto Bandeira. Também aqui a Maria Ira, lá da Inglaterra, manda. Não, essa que já mandou, agora é a Maísa de Brusque. Boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José e nosso querido, amado profeta e Papa Pedro II. Deus sempre dá continuidade à sua obra. Em 1968, Deus chamou o Santo Padre Pio para morar no céu, sabendo que todos os seus manuscritos seriam engavetados. Em 1972, chamou Bento da Conceição, hoje nosso Papa. Coincidência? Não. Foi Deus que o escolheu para passar para toda a humanidade, como se preparar para o grande banquete final de sua vinda gloriosa a esta terra. Nos deu um livro muito maior do que os manuscritos do Santo Padre Pio, onde o céu inteiro desceu à terra, falando sobre a nossa salvação, nos ensinando como escapar das ciladas do inimigo de Deus, que age astutamente sobre a terra a todo vapor. Quem não acredita na existência do inimigo de Deus também não acredita em Deus. Basta olhar em torno da terra para ver que a misericórdia de Deus foi prometida aos que temem ao Senhor, e não àqueles que abusam dela, onde estão usando crianças para desfilar em marcha ao inimigo de Deus, tirando a inocência das crianças, fazendo com que elas podem escolher que quer ser menina ou menina. Isso é abominável aos olhos de Deus, é desafiar a ira de Deus sobre a terra. Estamos vivendo, de fato, as últimas horas da misericórdia de Deus sobre a terra, e o livro, a palavra viva de Deus, é o nosso guia, nosso alimento espiritual, um exorcismo dentro de nosso lar, junto ao Santo Rosário, para lutar nesta guerra espiritual, como Nossa Senhora já havia nos alertado em suas aparições, que no final dos tempos a guerra seria entre Satanás e as famílias cristãs. Ofereço esse lindo programa em honra aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, a família Conceição, especialmente a nossa querida mãe, Dona Vladi, por seu aniversário, para todos aniversariantes do mês e para todos os irmãos que estão na escuta desse maravilhoso programa. Paz, amor e luz com o doce menino Jesus. Muito obrigado, Maísa Creuschi. Também eu quero oferecer a música, eu, meus irmãos todos, para nossa mãe, né, que faz aniversário dia 23, agora sexta-feira, e a nossa amiga Cacilda, aqui do, que mora aqui na igreja. Também para dizer para vocês que ali no grupo da, que o Eduardo fez, das telas, ninguém fala nada, é só eu que falo. Porque é para não dar conversinha fiada, fofoquinha, aquelas coisas todas, né? E política. E agora é o clipe. É o clipe?
Não, não. Deixa só mais um pouquinho. Para mim, não, enquanto eu não esqueço aqui da, do comentário que eu fiz, que esse comentário que eu fiz se estende a todos que estão na obra, tá? Não é, eu falei dos meus sobrinhos. Mas vocês aqui de Balneário Camboriú, aqui de Santa Catarina, todos os estados do Brasil, a não ser fora, né, que a gente não tem muito conhecimento se tem grupo ou não, mas aqui no Brasil, os estados que nos acompanham, eu sei dos grupos que existem. Então vocês também que se afastaram dos grupos, não estão mais participando das orações, vocês também vão encontrar pedreira quando vir aqui, tá bom? Se porventura vir um padre. Não vai ser só assim, chegou um padre e vão vindo e os sacramentos vão ser feitos. Não vai ser assim. Porque eu tenho contato com as pessoas que têm grupo e as pessoas estão me informando que está se dispersando, não tem mais oração. Onde existiam as capelinhas, não existe mais procura, né? Cada um está rezando na sua casa. Mas daí, lá fora, se você for fazer um sacramento na igreja aí fora, você tem que ter o dízimo, comprovante de dízimo, pelo menos no mínimo um ano. Mas lá, se você pagar aquele ano, o padre vai fazer. Aqui não. Aqui nós queremos saber que você está participando. Porque é muita injustiça essa desvalorização que estão dando ao Santo Terço. Só tem valor quando chegar um padre. E não vai ser assim, né? O valor está no Santo Terço, sim. E nós precisamos estar unidos em oração. Você que está aí fora do santuário, aí fora em outro estado, se existe o seu grupinho de grupinho, eu falo, não é menosprezando, não. É um grupo, né? O grupo de oração, continuem participando desse grupo de oração. Para termos força, para o santuário receber essa força de vocês também, para nós aqui termos força através da oração, porque está se dispersando muito, as pessoas estão deixando de rezar, né? Então, o que eu posso fazer, se me deixaram incumbido de fazer esse papel, administrando a obra aqui, levando à frente e dando a minha cara à tapa, eu estou dando novamente, eu vou cobrar isso das pessoas. Quando vier aqui, eu vou saber, através dos grupos, não estou ameaçando ninguém não, tá? É só para deixar bem esclarecido isso, para quando chegar aqui e eu dizer não, não vai adiantar choromingar, né? Porque eu estou avisando com antecedência. Então, participem das orações. No mínimo, pelo menos no domingo, você tem que estar em oração. Ah, vão dizer, mas tu não pode exigir isso. Não, isso eu não posso exigir, estou alertando. Mas depois de fazer o sacramento aqui, eu posso exigir sim. Se vir, porventura, vir um padre aqui, eu vou conversar muito bem com esse padre e eu vou querer que ele fale, vou pedir para ele falar, ele fazer essa exigência da frequência de vocês em oração, porque está muito feio isso, abandono da igreja. E se ficar dessa forma, daqui a pouco, até o santuário fica no abandono, uma mixaria de gente como está ali. Tanto que Jesus falou, né? Estejam firmes em oração, estejam firmes em oração. Então é mais um alerta que eu estou dando, se estende esse chamado que eu estou fazendo, se estende para todos da obra, todos os participantes e todos os integrantes dessa obra, a Palavra Viva de Deus. Então agora a música.
O Corpus Christi que o Lucas fez essa semana.
Esse ano, no mês de outubro, vai completar 25 anos que eu sigo a Palavra Viva de Deus.
antes mesmo da nossa igreja ser montada. Já nas conferências eu tentava ajudar naquilo que podia. Eu faço o possível para estar sempre do lado da família e da igreja. Me sinto parte deles. Assim que coletamos a serragem, escolhemos uma bela amostra de arte do tapete e começamos a colorir. Chão, serragem colorida, hora de montar. Às 4 da manhã o pessoal chega para ajudar, seja adulto ou criança, todos querem que seja o mais perfeito possível. Todo o processo para a celebração é feito com muito carinho, pela família, pelos amigos. Mesmo com o frio e a serragem molhada do terreno, a preocupação é estar o mais bonito e alinhado possível para a celebração de nosso Senhor Jesus Cristo. Thank you.
Parabéns aí para o Lucas, né, que fez essa filmagem, edição, e para todos vocês que participaram dessa procissão, desse dia de Corpo de Cristo, né? Corpus Christi. É para aqueles que vieram, a gente sabe que muitos passaram dificuldade para vir, né? Viajaram noite inteira, né? Depois para voltar novamente para sua casa, noite inteira novamente. Então é um pequenino sacrifício, mas que vale a pena, porque estava muito bonito, né? Realmente estava lindo. Para aqueles que ainda pensam, né, que depois com a partida do profeta aqui está se acabando, olhem aí, ó, os dias santos, dia de guarda, como fica aqui, né? Páscoa, Natal, enche. Claro que tem pessoas que têm vontade de vir, mas não podem vir. Infelizmente, tem pessoas que têm condições e moram aqui pertinho e não vêm. E tem pessoas que estão lá fora, gostariam muito de vir, mas não conseguem vir. Mas estava lindo, estava muito bonito mesmo, né? Parabéns para todos nós, para todos vocês que participaram. Agora é a quarta mensagem? A quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 17 de junho de 2001. Eu posso ver tudo. Fazer sua vontade, Senhor, é o meu desejo, mas diante de sua grandeza, sou quase nada. Sei que a desigualdade está só entre nós, e isto não existe para com o Senhor. Para o Senhor, todos são iguais, porque fomos feitos à sua semelhança. Considerem-se, meus filhos, entre vós, todos iguais, pois é tão triste ver alguém que vem pondo vocês como um bando de loucos. Não é este o meu ensinamento. Teve alguém que me servia e andava junto, que disse a mim: Senhor, vimos um homem fazendo milagre em seu nome, mas que não está junto de nós. Deixai, disse a eles, ninguém pode realizar milagre em meu santo nome se não vier a ser por vós. Hoje, os eclesiásticos não pensam assim, onde a maioria vive achando que só eles têm este poder que tu tens, meu filho. Paulo foi, em uma boa parte de sua vida, um perseguidor dos meus seguidores, e, no entanto, foi só tocar nele e pronto, escreveu mais do que todos. Hoje, pela minha Santa Igreja Católica, é considerado um dos grandes santos, e ninguém pode condená-lo pelos erros que vinha cometendo. Mas tu, meu filho, dizem esses, por ciúme, que tuas escritas não têm valor algum, e que os milagres que acontecem através de tuas mãos, dados por mim, isto é apenas coincidência. E muitos dos que já os receberam de tuas mãos não dizem nada, para não se comprometerem. Meu filho, tu quase não sabes nada do que acontece entre eles, mas eu posso ver tudo. É um desastre. A luz que todos têm e que parte de mim, em breve irá se apagar para todas essas pessoas que vêm modificando a realidade para uma nova filosofia. A ceia do Senhor eu a fiz somente para os meus apóstolos e não para todos aqueles que me acompanhavam. E justamente este ato é para aqueles que consagram a Santa Hóstia. Nenhum desses pode e nem deve querer vir a se passar por mim. A obrigação é cumprir como a Igreja sempre vinha mantendo. O sacrifício da Santa Missa é um ato. O sacrifício da Santa Missa é um ato que não pode ser mudado. Vai custar caro para esses que vêm com suas novas filosofias. É um erro irreparável. Não és tu, meu filho, que podes dizer isto. Sou eu, Jesus. Nada tens a ver com isto, pois apenas escreve o que eu quero. A doutrina que está para vir, jamais João Paulo II a admite, porque esse é conhecedor da verdade, e ninguém pode corrigi-lo. Sua sabedoria é do céu, enquanto que esta nova filosofia é terrena. Por isso, filhos amados, estejam no caminho certo, como sempre foi. Um só Deus, um só sacrifício da Santa Missa e um só batismo. Fora disso, não creiam. Crer é fazer a minha vontade, e não a de um homem, uma perda de vida será para todos aqueles que vierem a mudar as minhas santas palavras. Jesus.
Como o professor Jaime tinha dito ali, que esta obra é guiada por Deus, a gente tem que prestar atenção, e é isso mesmo que acontece. Eu estava dizendo para ele que as mensagens que são escolhidas, a gente não sabe, né? O que mensagem que eu vou explicar. Então, essa mensagem que hoje foi lida para mim explicar, e tantas outras, em todos os programas, durante essa semana eu assisti alguns vídeos na televisão, eu vi um testemunho de um sacerdote que eu acho que muitas pessoas viram, de o Satanás entrar dentro da igreja e apontando as pessoas que ele ia levar dentro da igreja. E esse padre que contou, dizendo para o Satanás, né? Não, aqui você não pode levar ninguém, que todos são batizados, isso e aquilo, assista à missa. Ele ficou questionando e falando com Satanás, e o próprio Satanás disse, se tu duvidar até a tu mesmo, eu vou te levar. Então, depois eu vi outro vídeo lá também, acho que dois filmes, duas histórias ali de exorcismo no Vaticano. Então ali eu assisti ali um sacerdote fazendo exorcismo numa moça. E esse caso aconteceu, foi real, e um sacerdote da cidade fazia o exorcismo nessa moça, e a família colocou essa moça num hospital onde estava esse sacerdote, e ele ficava cuidando, quase sempre. E o que acontecia com a moça, foi mandado esses vídeos, e lá no Vaticano, dois bispos, sempre viu as imagens, né, fortes que aconteciam com a moça, e que o sacerdote fazia, e um deles, conversando entre um ou outro, ele disse, eu vou lá para ajudar esse padre. Então ele veio até essa cidade e começou, antes de fazer o exorcismo na pessoa, ele pegou a Santa Hóstia, e esse padre conservador da cidade, ele queria fazer o rito, o rito da Santa Missa, certinho como é, né? E esse bispo falou, não precisa, só com a minha bênção eu já vou entregar o corpo de Deus para ela. Para encurtar a história, no fim ali do que ele estava fazendo, aquela moça com Satanás mostrou o poder todo, ele matou todos que estavam em redor, pai, namorado e esse bispo, menos esse sacerdote mais conservador. Então aqui a mensagem, como diz aqui, né, e as pessoas duvidam, Jesus vai explicando, né? O sacrifício da Santa Missa é um ato que não pode ser mudado. Vai custar caro para esses que vêm com suas novas filosofias. É um erro irreparável. Então imagina, hoje as pessoas acreditam nesses sacerdotes, acreditam num bispo, como aconteceu, que a gente já contou várias vezes, que eu queria tomar a comunhão de joelho, e ele não me deu. Então acontece hoje em todas as igrejas. As pessoas vão acreditando nesses padres, nesses bispos. Acham porque ele é um sacerdote, que é um bispo. Estão agindo certo. O próprio Satanás é um testemunho que está aí para todo mundo ver. Ele falou na cara do padre, se tu bobear, eu te levo também junto. Porque eles estão deixando a desejar, estão fazendo tudo ao contrário do que antigamente acontecia nas missas. Imagina você hoje dizer que não precisa mais dobrar o joelho na frente da comunhão. Você está provando ali e concordando com eles que a Santa Hóstia não tem Deus, que não tem poder nenhum, É isso que o Satanás está colocando na cabeça de todos. Que o crucifixo não tem poder. E lá nessa história que aconteceu com essa moça e que, tantos outros, tinha um que fazia o vídeo, né, num exorcismo desse. Ele não acreditava em nada, ele ia para provar e mostrar para os outros que aquilo tudo é história, né? História da igreja. Então ele foi fazendo vários vídeos, né, de 3 ou 4 pessoas com espírito ruim, e ele sempre duvidando. E no último, aquela pessoa que estava com espírito ruim, com um padre fazendo exorcismo e tal, jogando água benta, que ele se torcia. Para quem não acredita, assista esse filme, esse documentário, lá no Vaticano. Exorcismo do Vaticano. É bom para vocês que estão duvidando das coisas, duvidando da água benta. E ele presenciava, ele via tudo, ele filmava aquilo tudo, e sempre duvidando. Aquela pessoa que estava com o espírito ruim, ele rodeava, se torcendo todo, torcendo os braços para trás, fazia quase um nó assim, entre as pernas e os braços. E ele pegou no fim ali, ele chegou na frente desse cara que duvidava, ele vomitou sangue no corpo dele todo assim. E dali ele saiu correndo, desesperado, deixou os amigos, deixou a câmera, deixou tudo e sumiu. Aí foi feita uma entrevista com a esposa dele. Ela disse que tinha já anos que ele tinha desaparecido. E no começo, quando ele entrou lá para fazer esse exorcismo, começar a gravar, ele viu uma casa, passou por uma casa assim, mal assombrada, já abandonada, muito velha. Até ele disse assim, que coisa feia e tal. Acharam e começaram a ver que ele estava morando dentro dessa casa. Um amigo dele teve coragem, né, e entrou dentro dessa casa e viu aquela destruição, aquela coisa, aquela sujeira, aquele nojo, assim, a casa, as paredes, tudo riscada, tudo cheio de lama. E quando ele foi entrando pela casa toda daquele jeito, e entrou no quarto onde ele ficava, só estava escrito assim na parede: eu existo. Ele, né, o próprio rapaz que fazia o documentário, ele dizia que o Satanás não existia. Então, quem escreveu ali? Para provar que ele existe, né? Então, para mostrar para muitas pessoas que estão hoje brincando que existe. Ah, isso para vocês é tudo é pecado, Satanás não existe, isso. Ele que faz isso. Mas, querendo ou não, ele sempre, né, como se diz, o rabinho sempre fica de fora. Sempre tem alguns momentos que ele mostra que ele existe, né? Então, aqui também tem mais um pedacinho dessa mensagem que é muito importante, que Jesus fala. Vê como é importante isso aqui, vocês prestar atenção no que está acontecendo lá no Vaticano. Que Jesus fala: nenhum desses pode e nem deve querer vir a se passar por mim. Jesus aqui acima explicou, né, que ele deu o exemplo ali, convidou os 12 apóstolos e os profetas e tal, todos ali que passaram, viram, acompanharam Jesus. Jesus alerta: nenhum desses, e agora o que está no comando do Vaticano, querer passar acima dele. E o que está acontecendo hoje lá no Vaticano? Esse mentiroso que está lá, querendo dizer que homem com homem pode viver junto, pode criar um filho, pode assistir uma santa, pode assistir uma missa, pode participar igualmente os outros, igual qualquer outra pessoa. As pessoas casadas podem casar de novo. E outras seitas têm o mesmo direito de se salvar. Que nem a própria missa, Jesus aqui fala, se não for do jeito do antigo, aquela missa com respeito, com a tradição antiga, o Satanás vai tomar conta. Imagine outras seitas, que esse mentiroso lá diz que todos têm o mesmo direito de se salvar. É o próprio Satanás que está enganando a boa parte da humanidade, querendo dizer que, ah, eu sou budista, eu posso continuar sendo budista. Eu sou evangélico, posso continuar sendo evangélico. Quem é católico não precisa mais puxar, tentar converter essas pessoas para a Igreja Católica e fazer o que era antigamente dentro da Igreja Católica. Ver a voz do Satanás através de uma pessoa querendo se passar por líder da igreja. Assistam esse padre dando testemunho que viu o Satanás entrando da igreja e dizendo que a boa parte ali que estava dentro da igreja era dele, e se bobeasse até ele ia levar junto, o próprio sacerdote. E esse documentário lá do Vaticano. Assistam para vocês verem como é importante a gente levar a sério a oração, quando nós temos uma missa, prestar atenção na missa, se ajoelhar e andar bem vestido, com um terço na mão, fazendo todo o agrado possível para agradar a Deus. Só assim a gente está livre das garras do Satanás. Assistam para vocês dar mais valor para essas coisas que estão acontecendo. Zeca.
Com esse Palavra Viva de Deus, 15 horas e 50 minutos. Ana?
Vicente do Carmo, Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria, a bênção do nosso saudoso Papa e Profeta Pedro II e Padres Rômulo e Tobias. Ofereço todas as músicas aos amigos de perto e de longe que estão na escuta desse santo e abençoado programa, a Palavra Viva de Deus. Boa tarde a todos, forte abraço, salve Maria, salve São José, Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Sandra Lúcia, de Santarém, boa tarde, Ana, a toda a família Conceição, ao seu Jaime. Ofereço as músicas do programa para minhas irmãs que estão assistindo. Estou gostando muito do programa. Sandra Lúcia, de Santarém. Eva Aparecida, de Barra Longa, Minas Gerais. Boa tarde a todos. Peço as bênçãos do Profeta Pedro II, ao Padre Tobias e ao Padre Rômulo, para todos nós. E ofereço a próxima música a todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus. Salve Maria Imaculada e Glorioso São José. Eva Aparecida, de Barra Longa, Minas Gerais. O Eugênio manda. Ana Maria, eu estou aqui na República Federativa de Palmital, a Nova Dubai, né? Sim, estou assistindo o programa, abençoado, mando um abraço a todos aí do programa, especialmente ao meu grande amigo Jaime Brunig, mandou, foi o Eugênio, também ofereço as músicas para tua mãe, tá? O Eugênio tá doente, né? A dona Miquelina. A Roseli que Taquaras manda, Aninha, entregamos todo o programa pelo aniversário da Miriam Isabela na sexta-feira que vem, queremos que nossa princesinha seja muito abençoada por Deus e por nosso querido Papa Profeta Pedro II, de todos nós aqui, Roseli e família aqui de Taquaras. Tem música agora? É o sorteio? Quem que é? E aí, Zeca?
Eu acredito que vão. Não, pode ser o sorteio, mas vamos falar, ler a última mensagem, né? E daí já comentei bastante coisa. Então, posso ler a mensagem, daí faz o sorteio então e encerra com a bela canção. Pode ser? Lê a mensagem e daí faz o sorteio e depois encerra com. É, essa aqui.
Mensagem do dia 17 de junho de 2014. Passem o dia com conversas que me agradam. Justo só eu, mas basta uma palavra para se salvar. Creio em Deus Pai e nunca me trair. Vejam que não é tão difícil para andar junto comigo. Deste ou desta pessoa jamais me separarei. Gosto muito de quem gosta de mim. É assim que me sinto feliz, já sabendo que é toda minha esta pessoa. Meus filhos, quando vocês estão falando em mim, sinto-me tão feliz por ouvir de vossa boca uma palavra pura e santa. Amor, porque com este gesto, meu Santo Espírito jamais deixará de estar junto. Talvez possas até me perguntar, como é o Senhor? E eu te pergunto, como é o vento? Tu vês? Só sentes, não é? Pois sou assim, onde tua alma sente a minha presença. Lembras quantas vezes já falaste? Que bom, hoje me acordei com tanta saúde e vontade só de cantar, como os pássaros fazem para me alegrar todos os dias. Já sabes, não? Quem canta, reza por duas vezes, mas não te esqueças, as canções que mais gosto são essas que este meu filho canta para mim e sua família. Eu sento em uma cadeira e fico olhando como eles gostam de mim, mesmo sem me ver. A felicidade, meus filhos, dá para comparar com os pássaros, Nenhum deles é triste. Bem não amanhece o dia, saem de onde passaram a noite, já saem voando, cantando para mim. Esta sinfonia é que me faz feliz pelo que criei. Assim como um pai vê seu filhinho cantando pela primeira vez, dizendo: este é meu filho, puxou ao pai. E a mãe tão logo já diz: a mim que ela puxou. E assim passam o dia com conversas que mais me agradam, e não dessas conversas e canções que mais me entristecem, por ver e ouvir que sai da boca, como os sacerdotes vêm fazendo para comigo. Já não tenho mais gosto de cantar as canções que falam das coisas boas, como da natureza, por saber que fui eu que criei. Isto sim, eu junto sempre estou, só para ouvir como é lindo, mesmo que não tenha a voz perfeita. Mesmo assim, eu gosto enquanto o diabo urra de ódio, por saber que esses filhos são todos meus, Jesus de Misericórdia e Pedro II.
Só um pequeno comentário, pequenino mesmo. Só que quando Jesus diz que gosta muito, quando estão juntos falando esses assuntos que agradam a ele, né? E a gente ouve às vezes de muitas pessoas, quando a gente toca nesse assunto, que, meu Deus, lá vem a mesma conversa, eu só falo nisso. Então, para essas pessoas eu digo, como um rapaz aqui, né, um senhor aqui em Taquaras, disse que não quer ir para o céu. Ele falou que não quer ir para o céu porque lá é muito monótono. Então vocês devem pensar do mesmo jeito, né? Porque no céu vai ser isso? Para a eternidade? Ou vocês acham que a conversa no céu vai ser o quê? Bebida? Futebol? Mulheres? É? Então vocês não querem o céu, né? Ana, vou fazer a...
Vou pedir hoje para o seu Jaime Bruni fazer o sorteio. Pode ser? O bem vai dar sorte para quem? Olha, ele nem olhou, só pegou. Vamos ver quem vai ser o sortudo hoje. Ó, o número lá?
72.
72, vamos ver quem foi. 72. Eugênio. Nossa! Olha só. Tem gente aí que vai chorar. Tem gente que muito queria ganhar esse quadro.
É?
A Rosinha. Santa Rita, que é a devota.
Diz pra ela que o Eugênio vende?
Tudo que comprou é porque é devoto dela, né? Então tá aí, Eugênio, ó, sortudo. Viajou e ainda ganhou.
Ah, Eugênio, vice Eugênio, só tu te afastar daqui do estúdio, tu ganha, ó.
Hã? Ah, tá. Quem tá lá no grupo das rifas vai ver que é do Eugênio, né? O 72, é lá de Santa Rita. Esse quadro eu pintei um pouco com pincel e um pouco com espátula, por isso que ele tá assim diferente.
Mas o Eugênio também é fã da Santa Rita, né?
É, eu acho que todo mundo é.
É de São José, de São Pedro,
ele me
Santo
deu uma
Antônio,
Santa Rita lá no Rincão
todos,
também.
Ele é fã.
Esse quadro aqui, lá no Rincão, o Eugênio falou assim, ó, Ana, tu trouxe tua Santa Rita? Porque era dia dela, 22 de maio. Eu não trouxe, mas se tu comprar um quadro, eu pinto.
Ó.
Aí eu pintei no dia dela, lá no Rincão.
Ah, então já tinha comprado antes, já?
É, ele comprou a tela só.
Tá
aí,
bom.
Eugênio, ó, quem acha?
Parabéns aí, então, Eugênio. Bom, o programa está chegando ao fim. Gente, eu peço encarecidamente que vocês busquem novamente na internet esse programa para mostrar para os seus familiares, não só o meu comentário, como o de todos, que foi muito bom hoje também, né? Mas nesse assunto que eu toquei aqui hoje, não é com rancor que eu estou falando, não, tá? Não é com autoridade que muitas pessoas acham que eu tenho, né? Que eu estou ali taxando. É alertando vocês, é com amor e com carinho que eu peço isso. Unam-se novamente, voltem aos grupos de oração, voltem a fazer suas orações, não fiquem só na expectativa na hora de chegada de um padre. E se o padre não vir mais, vocês não vão rezar mais? Se não aparecer mais um padre no santuário, daí vocês vão dizer, mas aí os sacramentos, mas daí Deus está vendo. Ninguém maior do que Deus para saber qual é a sua vontade. A sua vontade é casar, mas se não tiver um padre, Deus sabe disso. É fazer a primeira comunhão do seu filho? É batizar o seu filho? Deus está vendo. Assim eu falei também para tantos com quem eu conversei, se vir até aqui o santuário, vá em frente ao sacrário e confesse os seus pecados. Deus está vendo a sua vontade de pedir perdão. Não temos sacerdote, não é por nossa culpa, não. Não pense as pessoas que estão julgando a gente, que somos radicais, somos autoritários, vocês, por pouca coisa, vocês tiram o padre daí. Não é, não. É por obediência mesmo. não tem padre, porque não tem padre fiel. Aqui para nós, né? No mundo inteiro deve existir muito padre fiel, mas para vir aqui junto a nós não querem. Lá no Paraguai, agora eu estou sabendo desses padres sedevacantistas que estão lá, visitando vocês aí, os paraguaios, e eu estou sabendo que falaram da palavra viva de Deus, e ele falou que concorda com a palavra viva de Deus, aceita o profeta, mas não pode propagar. Então é um mentiroso. Se ele não pode propagar é porque é mentira. Se eles aceitam só até Paulo VI, é porque, acho que é Paulo VI, não sei se é isso que eu cheguei, chegou para mim a informação correta, mas eles não aceitam João Paulo II, muito menos vão aceitar o Papa Pedro II, né? E todos esses santos que vieram. Então não se deixam levar assim por conversas melosa, né? Conversas bonitinhas. Não se deixem levar, não. Nós vamos ter que sofrer um pouquinho. E se o sofrimento for esse, é nada. É pouco esse, é muito pouco o sofrimento que nós estamos passando. Mas precisamos passar por ele. E Deus quer pessoas fiéis, quer servos fiéis. Filhos e soldados valentes, mas fiéis a ele. Então pensem bem nisso. Pensem com carinho. Voltem a assistir, observem bem as minhas palavras. Perdão se eu sou um pouco áspero da forma que eu falo, se o tom da minha voz machuca alguém, mas não é para machucar ninguém, é para alertar. Muitas vezes o remédio para curar uma ferida tem que ser ardido, e muitas vezes a gente, para acordar, tem que levar um tapa bem dado no rosto, né? Então sintam-se assim, tá bom? Desculpa a minha franqueza. O programa está chegando a fim, a gente agradece a presença do seu Jaime Bruning. Sempre que puder vir, seu Jaime, seja bem-vindo, tá? Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Até sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde aos músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos lá então para a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
A música que a gente vai cantar agora é para o aniversário da Voladi, dia 23, sexta-feira agora.
Uma rosa vermelha, meu bem, te ofereço de coração.
Querido, eu posso aceitar, vindo de tua mão.
Isso eu já sabia, por nossos filhos, amor. Te amarei para sempre.
É justo nosso casamento.
no cursinho eu ganhei. Fomos abençoados daquele dia em diante.
A rosa trouxe esperança para esse nosso romance. A rosa trouxe esperança para esse nosso romance.
Fez que o nosso lar transforma-se num jardim.
Dez filhos Deus nos mandou neste romance sem fim.
Hoje nós somos felizes vendo essa força de luz.